Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
O presidente Lula recebeu hoje a quinta dose da vacina contra a Covid-19 aplicada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é médico. Isso aí foi num posto de saúde do Guará, no DF. O ato marca o lançamento da mobilização nacional pela vacinação em conjunto com o Ministério da Saúde e reforça o símbolo dele, que vai aparecer aí ao lado, o Zé Gotinha, né, que volta a figurar nesses momentos relacionados à vacinação.
Sobre isso fala Leonardo Sakamoto.
O Brasil volta à civilização com a imagem de um presidente sendo vacinado em público por seu vice, né? Ou seja, você tem um quadro em que em qualquer lugar do mundo, qualquer governo civilizado, para incentivar campanhas de vacinação, o principal funcionário público do país vem a público, se deixa vacinar, mostra que a vacina ela é segura. O que Bolsonaro fez foi o contrário. Durante a pandemia de Covid-19, ele fez questão de questionar a segurança da vacina. Ao falar que ele, se eu for me vacinar um dia, serei o último, na verdade ele estava dizendo para as pessoas, olha, eu não confio na vacina, vacina quem quer, mas eu não confio. Ou seja, estava fazendo um desserviço à saúde pública que acabou custando milhares de vidas de pessoas que acreditavam na vacina, mas pararam de acreditar devido ao negacionismo de Jair Bolsonaro. Agora, Lula se deixa vacinar, como ele já fazia antes, tem uma foto famosa dele sendo vacinada, ele como presidente sendo vacinado pelo então governador José Serra, né? E agora ele se deixa vacinar pelo seu vice, Geraldo Alckmin, que ao contrário de Serra, Alckmin é médico, né? Então ele se deixa vacinar por Geraldo Alckmin em público. As pessoas falam, mas para que tanto estardalhaço? Exatamente porque isso faz parte de uma campanha de vacinação. Se Lula aceita se vacinar, significa que ele concorda que a vacina é segura, que vai salvá-lo, né, do perigo e que por conta disso ela merece ser incentivada para todo mundo. Uma outra coisa também, o Diego, é que no meio desse furdúncio, o Zé Gotinha, que é o grande, né, mascote da vacinação contra poliomielite, né, vacinação infantil, né, doença que a gente chegou a erradicar no Brasil, ele foi condenado ao ostracismo, ao esquecimento na gestão Jair Bolsonaro e agora passa a ser novamente resgatado como ícone, como símbolo de campanhas. Durante o governo Jair Bolsonaro, pelo contrário, seguidores dele chegaram a fazer uma versão do Zé Gotinha armado, com rifles, com metralhadoras, com granadas, para mostrar, na verdade, que o objetivo do governo não era salvar vidas, mas tirá-las.
Vamos falar de economia agora, Sakamoto. Vamos dar uma olhada antes na coluna da Mônica Bergamo, que traz esse destaque. O governo Lula vai voltar a taxar combustíveis, só que a gasolina vai pagar mais que o etanol. O governo decidiu isso, a cobrança com alíquotas diferentes, os percentuais serão maiores para os combustíveis fósseis, gasolina, e mais suaves para os biocombustíveis como etanol. Dessa forma, a previsão anual de arrecadação é de 28 bilhões de reais, vai ser preservada e a receita não vai sofrer novas perdas. Está em estudo também um formato que onere o consumidor de forma diferenciada e que vai implicar em diferentes cobranças ao longo da cadeia de energia. A ideia, segundo uma fonte ouvida pela Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, é compatibilizar a prioridade financeira com as de meio ambiente social. O Ministério da Fazenda confirmou as informações da coluna depois que elas foram publicadas. A decisão é uma vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que defendia a volta dos impostos para não sacrificar o combate ao déficit público. O governo de Bolsonaro zerou as alíquotas da CID e do PIS sobre os combustíveis até dezembro do ano passado. Lula assumiu, decidiu prorrogar essa isenção depois de uma queda de braço que contrapôs de um lado Haddad e do outro a ala política do governo. Assunto para nossa entrevista agora com o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, sobre os desafios do Jean Paul Prats à frente da Petrobras. Nesse momento aí a gente está falando muito sobre transição energética. Quais você acredita que são os principais desafios dele nessa nova função?
Olha, o primeiro desafio que eu acho que o Jean Paul vai ter é mudar, digamos, o plano estratégico da empresa. A empresa precisa voltar a ser uma grande empresa, uma empresa integrada, que atua em diversas etapas da produção. A Petrobras se encolheu, a Petrobras hoje é uma empresa praticamente focada na produção do pré-sal brasileiro, é uma empresa que está exportando muito petróleo cru, precisa voltar a crescer o refino, e na área de preços ele vai ter que fazer um ajuste para, digamos assim, a brasileirar um pouco mais o preço brasileiro. Por exemplo, nos últimos 20 dias, o preço internacional da gasolina caiu nos Estados Unidos. Então, se o preço internacional da gasolina caiu nos Estados Unidos e o Brasil aumentou, a Petrobras aumentou o preço da gasolina no dia 25 de janeiro, teve um aumento de 7,5% em 25 de janeiro desse ano, ele tem espaço para reduzir o preço na refinaria. Evidentemente que ele vai enfrentar aí a pressão dos acionistas, porque os acionistas vão querer ganhar mais, mas os acionistas vão ter que levar em conta que os preços internacionais caíram e, portanto, eles também vão ter que reduzir parte dos extraordinários lucros que eles tiveram. A Petrobras deve divulgar agora, no dia 1º de março, os resultados. As estimativas, por exemplo, do Instituto INEP, que é o instituto que faz estudos estratégicos do petróleo, divulgadas hoje, por exemplo, apontam para um lucro extraordinário de novo no quarto trimestre de 2022 para a Petrobras. Então, portanto, ele vai ter aí vários conflitos para enfrentar na direção da Petrobras.
Aliás, acho que até o próprio Jean-Paul Prats, ele falou dessa questão dos extraordinários lucros, dos extraordinários dividendos que vêm sendo pagos pela Petrobras. Pensando um pouco nos mecanismos que ele tem à disposição, Gabriele, o que, que você... Claro, não estou discutindo que você saiba esses mecanismos, adiantar, até porque provavelmente nem ele ainda bateu o martelo, mas quais são as possibilidades? Ele utilizar uma parte dos dividendos para amortizar o preço, para criar um colchão de amortização de subidas e descidas, ou ele deve mexer exatamente mesmo em alguma forma de reduzir a conexão com o preço da internacional do petróleo para tipo, quebrar a paridade? Como é que seria o caminho mais lógico e mais, não vou dizer simples, mas mais provável que ele pode vir a tomar?
Eu acho que o limite mínimo do preço é o custo mais uma certa margem minimamente razoável. Então, esse é o limite mínimo do preço. O limite máximo do preço é o preço internacional. Você não pode ter preços domésticos maiores do que o preço internacional, porque aí você estimula a importação. Então, você tem esses dois limites, o custo de produção mais uma margem e o preço máximo internacional. Eu acho que é possível você administrar essa faixa sem dar prejuízo ao acionista, sem dar resultado negativo ao acionista. Então, esse é o primeiro momento. O primeiro momento significa que é possível manter a rentabilidade da empresa, porém, essa rentabilidade da empresa não precisa ser tão extraordinária como foi em 2022.
Mas o que, que você usa para calibrar? Desculpa te
interromper. Vou dizer. Então, o segundo elemento é a distribuição de dividendos. A distribuição de dividendos, a Petrobras teve 173 bilhões de lucro em 2022 e distribuiu mais do que o lucro dela. Enquanto que os investimentos foram de 45 bilhões. A Petrobras tem que aumentar investimentos. Aumentar investimentos significa aumentar a capacidade de refino, significa ampliar a integração da companhia, significa fazer um retorno da empresa energética, investir na área de renováveis. Portanto, significa ampliar o investimento para dar sustentabilidade no médio e longo prazo para a empresa. Porque continuar com essa política de ter lucros extraordinários e distribuir esse lucro para os acionistas é matar a empresa no longo prazo. Então, é preciso reverter isso seriamente para manter a sustentabilidade da empresa no longo prazo.
Sobre isso fala Leonardo Sakamoto.
O diesel e o gás de cozinha vão ficar de fora, né? Você tem uma reivindicação, com isso ele vai proteger dois grupos específicos. Você tem um dos grupos que é os mais pobres, que dependem, tem uma parte do rendimento dependente que acaba abocanhado, né, na compra de gás de cozinha, né, por mais que você tenha auxílio e apoio para pagamento para ajudar, né, auxílio gás, ainda assim pega uma parte significativa da receita, e é claro, tem uma parte também que são os caminhoneiros, são as pessoas relacionadas ao transporte e mesmo o custo dos alimentos, porque o principal modal de transporte no Brasil é o rodoviário, né? Então é claro que isso vai causar e causaria um impacto se não tivesse esse aumento, né? O governo Lula ele estava sendo pressionado de dois lados. Né? Ele tem uma pressão, tem uma pressão política, porque tem muita gente preocupada que a reoneração da gasolina e do etanol vai causar um impacto na inflação logo no início do seu governo, né? Logo no terceiro mês do seu governo, pode que o terceiro índice apareça, né, esse aumento. E uma parte, inclusive, do PT estava preocupado, estava querendo evitar que isso acontecesse, estava querendo que esperasse-se até Jean-Paul Prats na Petrobras dar e informar como é que seria o novo preço dos combustíveis, né? Como seria feito esse novo cálculo, né? Essa nova política de preço. Né? E só que, ao mesmo tempo, você também tinha um grupo grande no Ministério da Fazenda, né? Um grupo do Ministério da Fazenda do ministro Fernando Haddad, alertando o governo de que cerca de 30 bilhões de reais poderiam, na verdade, aumentar o déficit do governo em 30 bilhões de reais, que é o valor que deixaria de ser arrecadado caso, né, os impostos não voltassem. Vamos lembrar que esses impostos só saíram porque Jair Bolsonaro, lá atrás, quis fazer política eleitoreira para comprar voto através de uma bomba. O que o Bolsonaro fez foi implantou uma bomba, porque segurar essa redução através de impostos não é possível. Os impostos bancam saúde, educação, uma série de coisas, num país que está precisando de recursos para poder bancar isso. E aí o que acontece? Ele reduz esses impostos, ganha voto da classe média e joga o problema pro ano seguinte. Se ele ganhasse, ele viu que resolvia, né? Pelo menos não tinha risco de ser preso, né? E se o outro ganhasse, que o Brasil explodisse, que ele ia estar mesmo nos Estados Unidos, em Miami, curtindo o Mickey, né? Então, é uma situação, Diego, que não é fácil de resolver, não. Né? Se de um lado você tem uma questão de saúde fiscal do país, de outro lado você tem o bolso dos brasileiros e uma questão de insatisfação junto a um governo que está começando. O Lula, ele acabou cedendo aos pedidos do Ministério da Fazenda, mas deixou o etanol, ou deixou o gás de cozinha e o diesel do lado de fora.
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. UOL.